em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. A esquerda aprovou esta semana uma série de medidas de reforço dos direitos dos inquilinos destinadas a reverter alguns dos aspectos da reforma feita pela coligação PSD-CDS no regime do arrendamento urbano. A reter que as rendas antigas, anteriores a 1990, de inquilinos com deficiência ou com mais de 65 anos, que tenham alegado carência económica, vão ficar congeladas por mais 5 anos. Não podem sofrer aumentos até 2022. Os inquilinos que tenham um rendimento familiar anual bruto de 5 salários mínimos vão também beneficiar de uma discriminação positiva, mas por um período inferior, mais 3 anos de rendas congeladas. Um expediente que estava a ser muito usado para desalojar inquilinos, a realização de obras profundas vai ter regras mais apertadas. As obras terão de colocar o prédio em estado bom ou excelente, e terão de representar um quarto do seu valor patrimonial. A autarquia tem de validar todo o processo. A indenização ao inquilino passa de 1 para 2 anos de rendas. Outra novidade, o prazo normal dos contratos de arrendamento aumenta dos 5 para os 5 anos, salvo se prazo diferente for estipulado pelas partes. Os deputados aprovaram também um regime especial para as lojas e entidades com interesse histórico, cujas rendas vão também ficar congeladas por mais 5 anos, a que seguirão mais 5 com as rendas indexadas à inflação. A nova legislação prevê que tem de ter atividade há pelo menos 25 anos e o seu interesse histórico, cultural ou social tem de ser reconhecido pela Câmara Municipal. O Balcão Nacional do Arrendamento, que foi criado pelo anterior governo para acelerar os despejos, apesar de todas as críticas de que tem sido alvo, e nomeadamente também pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, mantém-se porque o Governo considera que a sua atividade apresenta resultados francamente favoráveis. Estas alterações à lei surgem numa altura em que, sobretudo por causa da pressão turística, os preços do arrendamento nos grandes centros atingem valores incomportáveis para a classe média e para o comércio tradicional. As casas são muito caras e são muito poucas. A procura é muito superior à oferta e a generalidade dos senhorios só faz contratos de curta duração. Para analisarmos o atual estado do mercado do arrendamento e o impacto destas mudanças na lei, convidámos Romão Lavadinho, presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Agências de Mediação Imobiliária e o advogado da área imobiliária, Tiago Mendonça de Castro. Sejam bem-vindos. Romão Lavadinho, comece por si. Os inquilinos estão, imagino, satisfeitos com estas alterações na lei, que em boa parte representam um regresso ao período antes da reforma de 2012.
Bom, gostava de dizer o seguinte, não precisava dizer mais nada depois da apresentação que foi feita, mas queria dizer duas ou três questões que me parecem importantes. Primeiro, a Associação de Inquilinos não está de acordo com todas estas alterações, porque nós propusemos desde o início a revogação da lei da Assunção Cristas, que, portanto, é uma lei, no nosso ponto de vista, chamada a Lei dos Despejos, que nós consideramos. Apesar de tudo, estas alterações, a exemplo das que já foram feitas na Lei 79 de 2014, positivas para os inquilinos. Isto é, deixou de haver a lei, ou deixa de haver todas as implicações da lei de 2012 e de 2014 para os inquilinos, que, digamos, retirava todos os direitos aos inquilinos, regressando ao século XIX. Portanto, desde o século XIX que não havia alterações tão significativas nesta questão.
Mas vamos ver por partes. O prolongamento do congelamento das rendas os mais carenciados. Acha que isto pode resolver esta medida? Resolver o problema, mas deixa-me perguntar-lhe, pode resolver o problema de boa parte das famílias que vivem nos centros históricos com rendas muito antigas e que a pressão do turismo está a expulsar dos bairros mais populares?
Eu gostava de dizer o seguinte, não estou nada de acordo com esta questão de se falar em congelamento de rendas. Desde 1985, a Lei 46 de 85, que permitiu aos proprietários, digamos, atualizar o valor das rendas com efeitos retroativos e com uma agravante. É que nessa altura, desde que fizessem obras podiam incluir no valor das rendas esse valor. A Lei 6/2006 também não congelou rendas nenhumas porque permitiu os aumentos, só não aumentou os proprietários que não quiseram. A Lei de 2012 e 2014 permitiu também os aumentos. Portanto, falar sem congelamento de rendas, no nosso ponto de vista,
é
completamente...
São aumentos residuais, não é?
Não são residuais.
É o valor.
E posso-lhe dizer o seguinte, já agora para concluir, é que esses aumentos podem ser residuais, mas são em função do valor da inflação. Os salários não foram aumentados em relação à inflação. Depois, outra questão é que os proprietários, e portanto estamos a falar apenas, hoje não passa de mais de 100 mil arrendamentos que estão nestas condições. Porque todos os outros 600 mil arrendamentos que existem no país estão livres. Desde 1990, que o professor Cavaco Silva imediatamente alterou a lei que vinha anterior, o RAU. E portanto, o RAU que vem e permitir que os proprietários arrendem as casas ao preço que quiserem. E hoje estão no mercado de arrendamento. Segundo os censos de 2011, não falo nas notícias que surgiram recentemente, mas segundo os censos de 2011, 740 mil habitações em mercado de arrendamento. Destas, segundo os censos, 255 mil são antes de 1990. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos os contratos posteriores a 1990 são aumentados ao preço muito bem querido.
Claro.
Agora posso-lhe dizer o seguinte.
Estamos aqui a falar de rendas antigas, não é? Estas
sim,
alterações.
Mas posso-lhe dizer o seguinte. Nos novos contratos que estão a surgir por imposição da Associação de Proprietários, aqui presente, nos contratos, aquilo que temos analisado é que, no mínimo, põem 3%, 3 a 5% de aumento anual. Portanto, não há congelamento de rendas. Há apenas um passar de 5 para 10 anos, não é? Mas as rendas foram aumentadas.
Diga-me uma coisa.
É que não estão paradas. Em 2012, as rendas foram todas aumentadas. Só não foram aumentadas aquelas que os proprietários não quiseram fazer.
Está esclarecido esse seu ponto de vista. Queria perguntar-lhe, relativamente às lojas históricas que têm estado a ser corridas dos centros históricos porque não conseguem pagar a atualização das rendas, o conceito é alargado a entidades com valor cultural e social e as rendas vão ficar congeladas por mais 5 anos. Parece-lhe uma boa solução o que está desenhado para nesta área?
Parece-me uma boa solução porque aquilo que tem estado a suceder no que diz respeito a instituições, como sejam coletividades e outras instituições, têm estado a ser despejadas e se não são despejadas, é-lhe aplicado um valor de uma renda com o qual eles não podem suportar. Aliás, já agora dizer-lhe que estamos de acordo com este processo da alteração porque ela vem beneficiar não só as lojas históricas como os inquilinos com menos de 65 anos que tenham incapacidade financeira. Uhum. Portanto, isso, as lojas históricas, as coletividades, enfim, tudo isso é positivo.
Sim, o que é que não é positivo?
O que não é positivo é que os valores que são aplicados neste momento é 1/15 do valor patrimonial. Ou seja, quando a banca não dá juros a ninguém que lhe ponha lá o dinheiro e quando os proprietários recebem 6,7% do seu investimento, é um valor exorbitante do nosso ponto de vista. E nós propusemos ao governo, e ele não aceitou, que devia ser 25%, ou seja, 4%. Mas propusemos mais. Propusemos que os proprietários e a dinamização do mercado de arrendamento é muito importante, que nunca sucedeu desde 1990 que a dinamização do mercado de arrendamento não se fez. E para fazer essa dinamização, no nosso ponto de vista, só tínhamos uma coisa a colocar.
É,
os inquilinos que tenham rendas, as chamadas rendas acessíveis, ou, neste caso, sobre o valor patrimonial de 1/25, ou seja, 4% sobre o valor patrimonial, os proprietários deviam ser isentos de uma parte do IMI, deviam baixar a taxa liberatória, não devia ser 28%, mas devia passar para 10%, e tudo isto nós, a Associação de Inquilinos, tudo isto propôs ao
Portanto,
Governo.
Portanto, uma discriminação fiscal positiva.
Exatamente.
Acha que seria a medida para dinamizar o mercado do arrendamento, porque nenhuma destas medidas que estamos aqui a falar vai dinamizar o mercado do arrendamento.
Pelo contrário.
Pode resolver um problema social, mas...
Pelo contrário, porque de facto o investidor, e eu aqui, enfim, como devem calcular, represento os inquilinos, mas represento uma coisa que me parece importante, que é, há interesses comuns dos inquilinos e dos proprietários. Os proprietários precisam de arrendar a casa, os inquilinos precisam de arrendar uma casa. E neste momento os proprietários não arrendam porque têm algumas dificuldades. E nós também propusemos que fosse incluído o seguro de renda para que os proprietários tivessem mais garantias. Mas também propusemos que o valor da renda não fossem especulativos. E se forem valores especulativos, como está neste momento, aliás, a doutora Assunção Cristes há dias propôs que em Lisboa se construíssem no centro da cidade mais mil apartamentos com rendas entre 500 e 1.400 euros. Francamente, isto não é rendas para pessoas, é rendas para, não é para portugueses. Porque os portugueses, neste momento, o valor médio de salário dos portugueses é na ordem dos 800 euros. Ora, pedir 500 euros a uma família que tem 800 euros de rendimento, é evidente que isto é contraprocedente e é incomportável para os portugueses.
Menezes Leite, questão. Os inquilinos gostam destas alterações legislativas, mas acham pouco, e os senhorios, imagino que bem pelo contrário. Bom,
eu não sei que inquilinos é que gostam destas alterações legislativas, porque de facto o doutor Romão Lavadinho defende os interesses dos inquilinos com rendas congeladas, que são pessoas que têm rendimentos elevadíssimos, mas querem continuar a pagar rendas de miséria aos senhorios. E, ao contrário do que foi dito, não são 100 mil, pelo menos nos censos de 2011 eram 255 mil, e deve-se dizer que mesmo esse número é suspeito por ser reduzido, porque os censos de 2011 também dizem que 56% dos contratos têm duração ilimitada. Ora, desde 1990, como se refere no caso do professor Cavaco Silva, quase ninguém celebrava contratos de duração ilimitada. Portanto, pelo menos 255 mil estamos em causa. E são 34%.
Está a falar que há 255 mil rendas congeladas?
Antigas mas, congeladas. Sim. De habitação, porque ainda faltam as comerciais, porque os censos de 2011 só falam da habitação.
Porque os números que me foram dadas pela arquiteta Helena Roseta são, ela diz que por junto são 10 mil contratos dos idosos, dos deficientes
não
e das pessoas
carenciadas. Não tem razão nenhuma e eu vou-te explicar porquê.
Isso não é verdade.
Não é verdade.
Seria uma bagatela no universo de
exatamente,
mil.
E portanto só o facto de dizerem isso demonstra bem o irrealismo que têm quando aprovam leis. Uma razão seguinte é que quando surgiu a Comissão de Monitorização, em 2011, apareceram 43 mil pedidos de inquilinos em carência económica. O doutor Romão Lavadinho estava lá e pode confirmar isso. Esses valores apareceram. Eram 43 mil e eram só a partir de 2012, quando começou a lei, porque aquilo foi extinto pouco tempo depois. Portanto, outros pedidos surgiram. O que é que se passou, no entanto? A partir de 2014, surgiu uma alteração à lei que disse que era o senhorio que tinha que pedir a carência económica. E a maior parte dos senhorios deixou de ir pedir aos inquilinos, porque já sabem que o inquilino está em carência económica. Já fez o comprovativo, não ganham nada em pedir o comprovativo todos os anos. Portanto, não desapareceram desde 2011 255 mil inquilinos, nem desapareceram desde 2013 os tais 40 e tal mil, e até podem chegar a 50 mil ou mais, que pediram carência económica. Não, esses inquilinos existem e, portanto, estamos numa situação no mercado. Quem está convencido que estamos perante uma bagatela, de facto, temos aí um problema sério. Mas, independentemente do número, a questão é uma questão de princípio, porque nós estamos a favorecer privilegiados à custa de todos. É a única situação que existe aqui.
Mas privilegiados, mas quer dizer, estamos a falar aqui na generalidade
de pessoas que têm
rendimentos que não justificam...
Depende do rendimento, porque a única coisa que se pede é o IRS. E nós não sabemos, em muitos casos temos, de inquilinos que têm património, que têm contas bancárias, que têm bens e que podem perfeitamente pagar uma renda superior. Em muitos casos até, e tivemos situações deste género, há inquilinos que aparecem com o RABC de zero, e portanto como se não existisse rendimento nenhum. Porquê? Porque têm pensões do estrangeiro que não aparecem no IRS português. E portanto, em todos estes casos, muitos senhorios foram obrigados a fixar o rendimento em carência económica a inquilinos que tinham mais que rendimentos para pagar as rendas efetivas. E esses inquilinos é que, por razões qualquer eleitorais ou se percebe, é que estes partidos de esquerda querem proteger. E querem proteger de uma forma perfeitamente absurda, que é, por exemplo, depois inventam questões de falta, que, como costuma dizer, a meu ver, para aliviar consciências, portanto, vieram com uma aposta ridícula, que é fazer subsídio aos senhorios. Porquê que falam de subsídio aos senhorios? Porque os inquilinos não querem comprovar que têm rendimentos. Portanto, ou seja, neste caso, porque se o inquilino aparecer e dizer, olha, eu tenho um rendimento brutal, até ganho, e deve-se dizer, há carência económica entre nós, até 5 salários mínimos. Já que o doutor...
Rendimento familiar, não é? Rendimento familiar.
Mas são 5 salários mínimos. E o inquilino só que tenha até neste caso...
São 38.990 euros.
Quantas pessoas é que têm isto? E para efeitos do...
A renda é muito superior.
Para efeitos do inquilino e para o proprietário pagar são, e suportar esta situação, são até 5 salários mínimos. Se forem qualquer outra pessoa a pedir subsídios ao Estado, onde dizer o que é que dizem a essa pessoa que aparece com um rendimento familiar de 5 salários mínimos. Dizem que tenha juízo e não peça subsídio nenhum. Mas é esta gente que estes partidos querem proteger. E querem proteger a razão do mercado de arrendamento. Porque o que resulta daqui é que, hoje em dia, as rendas em Lisboa e Porto já dispararam. E estão a disparar também no resto
brutalmente,
do país.
Brutalmente.
De forma brutal. E porquê é que isso sucede? Porque os proprietários já não têm confiança. Porque as propostas que aqui apareceram são propostas completamente loucas. O que o Dr. Romão Lavadinho propôs, e que foi o que o PCP apareceu a propor no Parlamento, portanto, ou seja, mostrando uma grande afinidade, foi uma quebra das rendas de 40%.
Mas deixe-me só
concluir. Uma quebra das rendas de 40%, que é o que dá passarmos de 1.15 de um coeficiente 1 sobre 15 para 1 sobre 25. A renda baixa 40%. E depois diz, mas vamos compensar isso baixando o IRS para 10% ou colocando uma isenção de IMI. Mas alguma vez isso cobra uma quebra da renda de 40%? Podemos estar a brincar? Com certeza. Isso é a maior hipocrisia que eu já uma vez vi estabelecer, como esta recente proposta da arquiteta Helena Roseta de criar um outro escalão de taxa liberatória quando toda a gente sabe que quem não esteja na taxa liberatória pode pedir
a tributação pelo engobamento. Mas, Menezes Leitão, vamos tentar explicar para as pessoas que estão lá em casa e que não são proprietários perceberem. Portanto, a segunda arquiteta Helena Roseta, a ideia do Partido Socialista é criar um escalonamento em função do rendimento conseguido com o arrendamento, criando três taxas. Uma mínima para quem tem as tais rendas congeladas, outra média para quem pratica rendas acessíveis, enfim, não sei qual é exatamente o conceito, e uma taxa máxima para rendas especulativas. Quer dizer, a ideia parece introduzir alguma justiça pela via fiscal, não?
Não há razão, justiça nenhuma aí, pela razão seguinte, é que a taxa liberatória de 28% já se aplica a quem paga mais de 28% em IRS, ou seja, que tem rendimentos acima dos 28%, e por isso, qual é o objetivo dessa taxa? É dar uma tributação no imobiliário neutra em relação aos depósitos a prazo. Portanto, ou seja, no depósito a prazo eu pago o juro de 28%. Se me disserem que no arrendamento eu sou tributado a 50%, aí, por amor de Deus, a pessoa diz, eu vou investir em juros. Portanto, deve-se dizer, e quanto ao caso das taxas que são ditas, haja uma referência, é que os 6,7% é uma taxa bruta. É preciso meter aí todas as obras existentes, e mesmo assim é baixa.
Que não são feitas, que não foram feitas.
Faça ao alojamento local, com o alojamento local são de 9%. Doutor, portanto, ou seja, neste momento, em termos de rendimento, o arrendamento não é um negócio bom para os proprietários. Neste momento, deixe-me só concluir, o Estado já o tributa no mínimo, portanto, ou seja, que é com a situação da taxa liberatória nesta que existe, a 28%. 28% é um quarto do ano que os proprietários têm que entregar imediatamente ao Estado, independentemente dessas condições. Mas os proprietários que tenham rendimentos abaixo dos 28% e podem ter rendimentos muito inferiores que justificassem o IRS, pedem o englobamento daquele rendimento. E aí são tributados pelos calões mais baixos do IRS, onde praticamente ninguém paga imposto. Portanto,
já há justiça fiscal, no fundo, é o que me está a dizer relativamente aos rendimentos.
O que eu posso dizer é que a taxa de IRS, a liberatória, é alta, porque quando foi proposta, falou-se em 20, 25%, já vai em 28%. Portanto, já é uma taxa muito alta. Se abaixassem para 15%, o que deve-se dizer que nos velhos tempos, quando é o IRS, eram essas taxas liberatórias, era uma solução justa. Mas isso aí seria para todos. Agora, se começam a dizer, não, senhor, vamos criar três taxas liberatórias com função do rendimento, isso é destruir a natureza da taxa liberatória. Que a natureza da taxa liberatória permite uma aplicação que é feita sem ser em função do rendimento. Quem tem rendimentos baixos engloba. E hoje já é assim. Portanto, pura e simplesmente, todas estas propostas que apareceram, que são perfeitamente ridículas, a do subsídio aos senhorios que apareceu aqui e que deve dizer, a primeira arquiteta Helena Roseta veio para a televisão e para os jornais dizer que era a favor e depois no fim votou contra, o que mostra de facto uma coerência brutal. Mas sobre esse caso, o que posso dizer, como disse, além da ideia ser de facto essa mistificação, isto gera no mercado uma reação que é esta. Estas pessoas, estamos perante uma atividade económica, aliás, a própria Associação de Inquilinos diz que o rendimento deve ser considerado uma atividade económica. Mas é uma atividade económica que eles acham que é uma atividade tão miserável que só mesmo com subsídios é que os senhores se aguentam. Dizer isto ao mercado, acha que alguém investe num imóvel para arrendar. E agora, com a consequência que esta lei, mas deixe-me só concluir
em
um outro ponto.
Em alojamento temporário,
isso é outra
investem.
Coisa. Isso é outra coisa, mas é porque aí não há rendas congeladas e o turista vai-se embora ao fim do prazo. Mas eu concluía uma situação que eu vi agora que esta lei propõe também, uma situação muito grave. Diga-me. E não é apenas para as rendas congeladas. É que isto vai arrasar completamente o mercado. É que faz subir a possibilidade do senhor reagir, em vez de ser ao fim de um mês, para 3 meses. E ainda assim tem que congelar.
Reagir em que circunstâncias?
Reagir
explique-me.
Em caso de falta de pagamento da renda por parte do inquilino. Enquanto anteriormente reagia ao fim de um mês de falta de pagamento, agora tem que esperar 3 meses para que o inquilino lhe pague. E o inquilino ainda tem mais 2 meses para poder dizer que ainda lhe vou pagar. Portanto, ou seja, na prática, o que, que o Estado vai conseguir é isto. O senhorio arrenda o imóvel e tem que ficar 5 meses à espera que lhe paguem. Eu garanto-lhe que nunca mais ninguém põe um imóvel no mercado com esta lei.
Isso vai dificultar também muito os despejos,
vai dificultar completamente os despejos e vai dar uma lição às pessoas que já estão avisadas sobre isto e dizem o seguinte, com estes governo e com estes partidos no Parlamento, eu garanto que não há arrendamento para ninguém. Portanto, se estão a contar que isto suba às rendas, que isto resolva o problema do arrendamento, bem, eles resolvem o problema das pessoas com rendas congeladas, que essas continuarão muito simpáticas lá naquelas casas, sem obras nenhumas as casas a degradarem-se. No caso dos arrendamentos novos, com esta regra, eu garanto-lhe que não há ninguém mais que ponha uma casa a arrendar.
Mas medidas não vão retirar casas do mercado do arrendamento, porque provavelmente eram casas que depois iam para o alojamento local. Não,
vão retirar completamente o alojamento local. Isso também é outra mistificação absurda. O alojamento local existe em 2 bairros de Lisboa e num bairro do Porto. Não existe em lado nenhum. Se estivermos aqui nesta zona, não há alojamento local. Não há nenhum turista que venha para aqui.
Olha, mas se for aqui perto, há ajuda. Já há imenso alojamento local. imenso orçamento local.
Há uma cidade de Lisboa.
Uma cidade
está concentrado,
toda.
É essencialmente, está concentrado na Baixa,
é essencialmente ao pé do Rio.
Mas há muito alojamento local fora daquele local.
Não tem expressão. O registro geral do alojamento local em todo o país são 38 mil registros. 38 mil registros comparados com 700 mil arrendamentos são cerca de pouco mais de 5%.
3%.
Nesta situação, portanto, é um valor absolutamente irrisório para provocar o que está a afetar a situação do mercado. O que está a afetar a situação do mercado é a paralisação relativamente à oferta de arrendamento, derivada da desconfiança de todas estas propostas loucas que surgiram no Parlamento. E já agora, se me permite, ainda diria uma coisa muito breve sobre a situação das lojas históricas.
Sim, temos que ir aos outros convidados.
Que a situação das lojas históricas é das coisas mais absurdas que alguma vez se fez aqui, porque nós temos situações de lojas que são de produtos do século passado e que já não têm aplicação. Ainda recentemente se falou, penso eu, de lojas de armas, de lojas de... as próprias tabacarias. Hoje em dia há uma grande pressão para acabar com o consumo de tabaco. Essas lojas são afetadas. Mas quando, pura e simplesmente, e quanto às lojas de armas, então nem se fala, é proibido ter armas pura e simplesmente. Ora, quando nós queremos estimular a situação de lojas históricas, o que estamos a dizer a todos os investidores é: nós temos um prédio em ruínas que até pode ser reabilitado, mas está lá um estabelecimento. Enquanto esse estabelecimento lá existir, ninguém mais investe. Eu tive muitos casos de pessoas que me telefonaram em representação de investidores. Dizem: mas não é possível definirmos isto uma vez. Nós tínhamos contratos com os estrangeiros que pararam, pura e simplesmente, porque disseram: até sabemos o que é que resulta da loja histórica, ninguém mais faz qualquer investimento aqui. Portanto, eles, pura e simplesmente, o que este governo e esta maioria estão a querer fazer é deixar destruir completamente o nosso parque edificado, que é a situação que já existia. O resultado, só em Lisboa precisamos de 8 mil milhões para reabilitar os imóveis. Se não for com investimento estrangeiro de turistas, eu quero ver como é que isto se vai passar.
Mas tem-se reabilitado muito.
Tem-se reabilitado alguns, mas vai diminuir bastante, porque agora os custos para reabilitar são uma coisa louca. Portanto, ou seja, nós não podemos ter à partida de dizer que a pessoa para reabilitar um imóvel tem que, à cabeça, gastar um quarto dele. Portanto, isto é, e precisamente porque haver lá um inquilino, por amor de Deus.
Mas
as respostas são absurdas.
Tiago Mendonça de Castro, advogado nesta área do imobiliário, como é que avalia estas mudanças na lei?
Primeiro, uma declaração de interesses. Eu represento proprietários e arrendatários, portanto tenho um bocadinho uma visão de ambos os lados. E a minha posição aqui tenderá a ser neutra, portanto não tomarei partido, embora também as opiniões que irei transmitir aqui são minhas próprias e não vinculam a mim enquanto profissional da sociedade de advogados onde trabalho. Agradeço também aqui o convite que me foi endereçado para estar aqui em nome da lei e é a segunda vez que participo neste programa e gostava antes de mais, até porque é um tema relacionado com esta questão do alojamento local. A última vez houve aqui um debate muito aceso a respeito do alojamento local e na altura o que estava a ferver era a guerra entre os condomínios e pessoas que, proprietários, que de alguma forma afetavam os seus espaços ao alojamento local e na altura tomei uma posição no sentido de dizer que não havia qualquer problema na utilização desses espaços por parte de quem quisesse afetar.
E houve uma decisão.
Uma decisão muito recente do STJ que veio justamente confirmar isso e, de alguma forma, que agora, com estas alterações ao arrendamento, vai pôr de novo tudo em causa relativamente à conversão ou não de alguns espaços de natureza mais histórica para afetar alojamento local. Como é que eu vejo isto? Estas alterações à lei do arrendamento, olhando na ótica de um investidor, e eu represento vários investidores que estão ativamente a adquirir imóveis, sobretudo no centro de Lisboa...
E que são, é verdade, que são sobretudo fundos imobiliários?
São de tudo. São investidores privados, são conjuntos de investidores privados, pessoas que deixaram de confiar as suas aplicações na banca, pessoas que têm capital, porque o dinheiro existe, sempre existiu, apenas não era, Portugal não estava no mapa, são pessoas portuguesas, são pessoas estrangeiras.
Mas a maioria é estrangeiro?
Não necessariamente. Há também alguns, sim, muitos estrangeiros, muitas famílias, muitas empresas familiares, não necessariamente investidores institucionais, porque não é o tipo, os investidores institucionais, os grandes investidores, não aplicam 1 milhão de euros na compra de um imóvel para o reabilitar. Aplicam 50 milhões de euros na compra de um centro comercial ou na compra de um edifício de escritório. Portanto, os grandes investidores não é para este mercado que estão a olhar. Cinco ou seis pessoas que se unem e de alguma forma encontram uma estrutura, uma sociedade ou fazem uma associação em participação para a partir daí comprar um imóvel, reabilitarem com vista àquilo que neste momento é a tendência, que é o alojamento local, têm-no feito muito ativamente. E é claro que alterações destas, quando nos perguntam, muitas vezes as oportunidades surgem e há uma ou outra situação de arrendamento mais antigo, quando nos perguntam e tentam avaliar um pouco os riscos das operações que querem fazer, estas alterações, e pelo menos nos últimos meses temos estado com algumas reservas relativamente às opiniões legais que vamos dando, causam de facto desconfiança no mercado português.
Mas causam desconfiança por causa de haver tantas mudanças na lei?
Estamos em 2017, este era o primeiro ano do fim. Ou seja, a partir de agora, estes contratos transitariam todos para o know-how e dentro de 5 anos poderiam ser terminados pelos senhorios. Portanto, este era... E agora há...
No fundo há um prolongamento do período transitório, não é?
Há um prolongamento do período transitório, uns casos para 3 anos, outros casos para mais 5 anos, mas pode-se perguntar se é justo ou injusto fazer esta alteração das regras já no fim do jogo, mas não foi com estas regras que as pessoas que olharam para oportunidades e decidiram investir há 1 ou 2 anos atrás, porque estas coisas não se fazem de um dia para o outro, agora vão ter que se confrontar com uma revisão de todos os seus investimentos.
Eu só gostava de fazer uma pergunta. Diga. Acha que estes investidores estão a investir em prédios onde estejam arrendamentos anteriores a 1990? Pergunto.
Também está.
Ou estão a fazer em prédios que estão devolutos, que é a maioria, porque o conhecimento que eu tenho é que a maioria desses investidores investem em prédios devolutos, não é? Que estão devolutos há muitos anos.
80% está a dizer o Luís.
Pronto,
Lima.
Então, portanto, não é bem como está a dizer aqui o doutor.
Deixe-me dizer uma coisa, um dado curioso, não quero estar aqui a comprometer com dados, eu não tenho esses dados relativamente a volumes de investimento, se estão mais para... Mas dou-lhe o que é que tem sido a tendência que temos acompanhado. Há 2 anos atrás, de facto, os investimentos eram canalizados para prédios que estavam devolutos. Neste momento, e basta olhar para Lisboa, como é que as coisas estão, Lisboa hoje em dia é um estaleiro. Portanto, não há prédio em nenhuma rua que não tenha uma grua, que não esteja a ser reabilitado, seja com obra em curso, seja com obra já concluída, seja com obra para concluir este ano ou no próximo. E neste momento o que está a acontecer é já não existem prédios devolutos transacionáveis, hoje que há, as oportunidades já foram. O que se olha agora é um bocadinho para os próximos anos, porque o processo de reabilitação começou, diria, há 2 anos, se tanto. Antes a reabilitação, por exemplo, não existia ou existia a níveis muito inferiores aos que estão neste momento a ser realizados. Portanto, a reabilitação urbana é um bem para a cidade de Lisboa. Sim. Acho que é algo, claro, que todos nos devemos orgulhar, ver a cidade que era, estava totalmente destruída, devoluta, em parte, com certeza, por força
uma
da...
uma parte significativa deixa de ser para a habitação, e eu tenho o conhecimento concreto disso, deixa de ser para a habitação e passa a ser para o hostel ou para o hotel.
Não necessariamente.
Veja abaixo, não é necessariamente, veja abaixo, não. Abaixo a Pombalina, o que é que está a fazer?
A população residente está a sair das zonas históricas.
Rua do Arsenal, Rua da Madalena,
não
veja o que é que lá está a
população
suceder.
Residente nas zonas históricas. Tem,
já não existia.
Estava que lá estivesse, mas não existia lá.
Não, tem 3 tipos de investimento. Tem, de facto, muito para o turismo, e repara, centro histórico, que atrai a turistas, portanto, pessoas que não conseguem fazer, por exemplo, garagens no centro histórico, não conseguem escavar
pois,
na Baixa.
Esse é um dos problemas, e portanto, de facto, ali, só os turistas é que podem residir nessa zona.
Mesmo que convertesse aquilo para habitação, não pode
ter elevadores, os jovens não podem carregar um carrinho de bebé elevador acima, não podem ir ao supermercado trazer as coisas, o centro histórico não está adaptado para a habitação.
Esses prédios estão a ser construídos com elevadores. Não é bem assim. Então, eu entro em alguns, ainda há dias tive de fazer uma escritura na Rua do Arco Bandeira.
Elevadores, mas não garagens. Quem é que hoje em dia não tem carro?
As garagens são garantidas através do estacionamento que existe na cidade. Na Praça da Figueira, no Rossio.
Está sempre cheio.
No Martim
e a política da Câmara não é?
E é incomputável, quer dizer, fica muito caro, não é?
Mas essa não é a política da Câmara. A política da Câmara não é essa. A Câmara não está a licenciar garagens. Aliás, mesmo possa construir determinado tipo de número de lugares de estacionamento de determinado prédio, a política camarária, aliás, basta ver o que é que está a acontecer em Lisboa, é criar mais passeios, reduzir o número de estacionamentos licenciáveis na habitação e tirar os carros de dentro da cidade.
Isso é a política. Mas a Câmara de Lisboa, para os residentes, está a exigir ao estacionamento uma verba na ordem dos 35, 40 euros por mês para os residentes. Portanto, as pessoas que forem residentes têm a possibilidade de obter um estacionamento desses nesta ordem, entre os 40 e 50 euros. 30 até 50 euros.
Sim,
é uma solução.
Voltar aqui talvez ao tema do que é que se tem feito no centro histórico, acho que sim, com certeza que é visível.
Mas tem que concluir, porque eu queria o questionar em concreto sobre as medidas que foram aprovadas. Portanto, de uma maneira geral, acha as negativas porque introduzem incerteza e podem ser um fator dissuasor do investimento no imobiliário.
Seguramente que sim. Quer dizer, ninguém, obviamente, enquanto proprietário ou investidor, pretende ver... Vamos ver, o direito de propriedade não é ilimitado. Ninguém pode pegar num imóvel seu e fazer com ele o que bem entende. Ninguém pode comprar um terreno e construir o edifício que lhe apetecer. Ninguém pode comprar um prédio e destruí-lo sem preservar, se houver alguma imposição nesse sentido. O direito de propriedade tem algumas limitações. Agora, a possibilidade de dispor de um determinado bem, como aconteceu até 2012, para dele extrair a renda que se queira retirar ou que o mercado esteja disposto a oferecer, é uma limitação ao direito de propriedade e àquilo que pode, de alguma forma, resultar na rentabilização desse bem, que vem de novo ser limitada com estas alterações ao arrendamento. Na ótica de um proprietário, seguramente que causa um desconforto ver, mais uma vez, adiado e estarem-se a sentir substitutos do Estado na atribuição de um dever que, em última análise, poderia ou deveria ser do Estado.
Mas reconhece que a situação destas
que
pessoas carenciadas...
Já tinha um subsídio aprovado pelo Decreto-Lei 156/2015, que está em Sim. vigor e que o Estado devia ter pago. Isto foi, no fundo, o Estado recusou-se a assumir um compromisso que está na lei para voltar a passar para os senhorios. Isto é
Portanto,
o que está a passar.
Adiou. Do seu Tiago, do seu ponto de vista, também são os senhorios que vão pagar o custo, enfim, de apoiar socialmente estas famílias mais carenciadas?
A minha visão é um bocadinho esta. Isto também liga um bocadinho com o tema das lojas históricas. Há um interesse social e com certeza que um de nós presentes esta mesa pretende ver, não sei se são 7 mil, se são 250 mil pessoas na rua sem sítio para... Há um problema social evidente, quer dizer, que vem de trás e que alguém o terá que resolver. E a mensagem aqui, quem o tem que o resolver ou tem que aguentar isto mais um bocadinho neste momento são os proprietários. É a mensagem que resultará destas alterações legislativas até se encontrar uma solução, seja pelo que se chama a lei da vida, há aqui até algumas publicações nesse sentido, e a lei da vida é até que o problema desapareça por si, seja
agora,
por...
Se me permite, o problema pode desaparecer de duas maneiras. Ou pela lei da biologia, que é o falecimento dos inquilinos, deve-se estar a referir, ou a lei da física, que é a queda dos prédios, que é para isso que nos estão a referir neste caso.
Mas a queda dos prédios só surge porque os proprietários
não cumprem as suas obrigações.
Há uma decisão judicial muito recente que vem dizer que um senhorio não é obrigado a prover pelas obras de conservação do edifício se, em resultado das rendas que extrair desse edifício, essas rendas não forem suficientes para repor um equilíbrio económico e fazer face a essas
mesmo quando a situação do prédio pode representar um perigo para a vida dos inquilinos.
Aí a Câmara tem que intervir. Estão a pagar rendas de 5 euros, não podem crer que façam obras que custam centenas de milhares de euros.
Isso é uma decisão de quê? De um tribunal superior?
É uma jurisprudência consolidada há muitos e muitos anos, desde o tempo das rendas congeladas.
A reabilitação, a conservação dos edifícios de 7 em 7 anos era obrigatória. Isso não veio nenhuma alteração.
Sim, mas
é a conservação. E a conservação inclui a degradação do património.
Mas isso, quando estamos num caso de rendas congeladas, o Estado está a impedir os senhorios de gerarem o dinheiro do Estado para fazer.
Deixem-me fazer só, um ponto de situação.
O Dr. Menezes está a dizer, os proprietários podiam incluir o valor do investimento nas rendas.
E quem é que as paga?
Durante 12 anos. Isso não interessa, todos os senhores estão preocupados em quererem alterar e dizem que querem...
Deixem-me fazer um ponto da situação. Estamos a debater a situação no mercado do arrendamento e as alterações à lei aprovadas esta semana no Parlamento. São nossos convidados Menezes Leitão, dos senhorios, Romão Lavadinho dos inquilinos, o advogado Tiago Mendonça de Castro e Luís Lima das agências imobiliárias, que nos acompanha a partir dos nossos estúdios em Vila Nova de Gaia, e que eu vou questionar já, Luís Lima, como é que vê estas recentes alterações na legislação relativa ao mercado do arrendamento? Dão resposta a algumas destas medidas para a crise do mercado ou ainda a agravam?
Eu queria começar por dizer, há pouco o professor Menezes Leitão disse que estas medidas vão matar o mercado de arrendamento. Não vão matar o mercado de arrendamento. No mesmo tempo que eu disse há 6 ou 7 anos ao Dr. Romão Lavadinho, que também na altura não ia matar o mercado de arrendamento, mas também não o vão dinamizar.
Mas não vão matar porque ele já está morto?
Não vão matar porque o mercado de arrendamento neste momento em Portugal está numa situação complicada. Também não é o problema, o mal da fita não é o alojamento local. Já agora temos que falar com factos. 60% de todos os imóveis que foram para arrendamento local, para alojamento local, estavam devolutos. As pessoas têm que se lembrar disso. E temos que nos lembrar, e já boa, porque é que eu estou a dizer isto tudo, temos que nos lembrar que há 6 ou 7 anos, ou há 10 anos, os centros das nossas cidades estavam completamente devolutas, as ruas estavam sujas, os prédios estavam a cair. Acho que também a situação não era fácil. E foi à custa do alojamento local, não à custa de dinheiro público, que se conseguiu recuperar os centros das cidades, nomeadamente Lisboa e Porto.
Mas não acha que há aqui algum desequilíbrio neste momento que seria importante corrigir?
Eu não estou a dizer que não há problemas. O que eu estou a dizer, e é isto que eu quero dizer, que é o mal do governo, deste governo, e o interior já foi, porque isto, nesta altura, todos nós, o Dr. Romão Lavadinho, o professor Menezes Leitão, nós sabíamos que a partir desta legislatura, como uma mudança política, sabíamos que íamos, que a parte mais negativa ia pender para um lado. E aquilo que nós sempre, e aquilo que eu sempre defendi, é que, e já na altura, no governo anterior, é que tem que se gerar consensos. Para quê? Não é que nos deem razão sempre, mas que nos ouçam. E o atual governo não tem feito isso. Há cerca de um ano, está agora a fazer em abril um ano, nós fazíamos todos parte de uma comissão, que ainda faz, o professor Menezes Leitão com mandato de suspenso e o doutor Romeu Landim continuámos, andávamos a ser recebidos na Assembleia da República, onde nos iam falando sobre aquilo, sobre as alterações que iam ser feitas. Para surpresa minha, em abril do ano passado, num evento em Lisboa, o atual primeiro-ministro divulgou uma série de medidas de um grande investimento em reabilitação de urbanas, superior a 1 milhão de euros, que passou um ano e ainda não existe, e 2 deputados na altura divulgaram que iam alterar a lei do arrendamento, o que fez que até o professor Menezes Leitão abandonasse a Camau porque achava que não havia necessidade. Isso fez que ao longo deste ano houve sucessivas de mensagens do governo que criou estes sobressaltos, cria esta instabilidade que faz com que hoje em dia nós mesmo que devíamos acreditar, eu, o professor Menezes Leitão, o doutor Romão Lavadinho, no mercado de arrendamento, nós não acreditamos. Porquê? Porque ninguém sequer fala connosco como devia falar. E a pior coisa que pode haver para um investidor, e isso nós sabemos, muita gente pergunta porque é que nós temos os dados, é que 70% dos proprietários recorrem às imobiliárias e mais de 70% dos inquilinos recorrem às imobiliárias para arrendar. E o que eu lhe posso dizer é que os proprietários, ainda há pouco falou com o meu colega sobre investimento, os proprietários querem uma coisa acima de tudo, confiança, segurança. E tudo o que houver sobressaltos, dizer que vai haver medidas e isso vai alterar tudo, que isso não vai ser bom para quem vai investir, isso é complicado. Ainda há pouco tempo nós vimos isso no imposto adicional do IMI. Desde há um ano para cá, eu tenho dito isto, têm sido sucessivas medidas que se contra os proprietários. Como eu tenho dito, às vezes até me mete dó. Foi o imposto adicional do IMI, foi alterações do valor patrimonial, das zonas. Há dias o governo ainda teve a coragem no orçamento de alterar dos edifícios não habitacionais, corrigir o valor patrimonial. Aquilo nem tem expressão para quem vai pagar, mas só ter mexido mais uma vez, tem sido sempre
isto. Mas diga uma coisa, mas se tem havido assim tantas mudanças contra os proprietários, quer dizer, como é que então o imobiliário tem tido o crescimento que tem tido nos últimos anos e que está...
Não é só contra os proprietários, tudo o que é contra os proprietários é contra os inquilinos. Porque uma das consequências que há é não haver casas para arrendar ou as rendas serem caras.
Sim,
quando a carga fiscal
é um facto.
É elevada, é que não há... O doutor Malavadinho defende os interesses inquilinos, mas também precisa casa para os seus inquilinos.
Claro,
e nós também não temos só falar, é das casas que estão ocupadas. O mercado de arrendamento, para mim, o mais importante, para o doutor Romão Lavadinho e para o professor Menezes Leitão, eu compreendo isso, mas para mim eu preciso de mercado, eu preciso de casas disponibilizadas no mercado. E neste momento isto não puxa para quem colocar no mercado. Há pouco, quer saber um dado? 80% de todos os imóveis dos últimos 15 meses que foram colocados no mercado de arrendamento não são de fundos imobiliários, são de pessoas, são pequenos investidores, alguns deles portugueses, outros deles de estrangeiros, que investem individualmente ou criação de pequenas empresas, quase 80%, que em vez de terem o dinheiro no banco, não tiram rentabilidade e têm receio e passaram a investir. Claro que diz-me assim, Luís Lima, eles passaram a investir, rende-lhes muito mais a investir em alojamento local, mas alguém os pode criticar.
Sim, mas ninguém está a criticar, estamos a falar de factos. No momento em que estamos a gravar este programa, parece também haver acordo para alargar o acesso ao programa de arrendamento de casa por jovens, o Porta 65, para os 35 anos. Pelo menos essa é uma medida positiva do seu ponto de vista, ou nem por isso?
É uma medida... Eu acho que se não forem medidas que matem fatalmente o mercado, eu tenho que ser sensível que todos temos, mudando de paradigma político, temos que aceitar determinadas alterações. E essa pode ser uma medida positiva, como também é uma medida que eu acho que não é dolorosa, como fala muitas vezes. Hoje em dia, que ninguém melhor que ele sabe os valores que têm sido transacionados. Portanto, também tem que haver mais alguma justiça no pagamento de algumas indemnizações. Porquê? Porque senão depois leva a extremismos, a populismos. E isso, o populismo, para mim, é muito pior, porque vai afetar a confiança do investidor.
Está a dizer que as correções que foram feitas em termos de benefício dos inquilinos, porque aumenta o valor das indemnizações, é positivo?
Eu acho que pode ser justo, porque não. O mercado, a maneira como o mercado aguenta, não vejo que isso seja um problema. Eu acho muito mais complicado é alterações, por exemplo, de medidas fiscais. Olha, eu acho uma situação extremamente complicada é, por exemplo, a alteração do imposto adicional do IMI. Ainda por cima, o governo, para mim, que não funciona como uma entidade de bem, porque se não fôssemos nós a transmitir para o mercado que as pessoas têm que fazer o caso dos herdeiros, têm determinado prazo para pedirem, para serem taxados individualmente. As pessoas que ninguém sabe neste país, fala-se com as pessoas, ninguém sabe, que pensam que os bens são sempre comuns, mas se não tiverem matriz têm que alterar agora, têm que ir lá identificar que o bem é comum. E quando se as pessoas não fizerem isso, quando receberem a nota, já não têm hipótese de recorrer para este ano. Eu acho que isso é muito pior. Esta fase, eu acho que acima de tudo é de não haver diálogo. Eu não sei se, por exemplo, o professor Menezes Leitão tem tido mais diálogo que eu. E, sinceramente, pela informação que temos, nenhum de nós tem tido o diálogo que era necessário.
Não, isto tem sido feito, aliás, deve-se dizer, relativamente a estes casos, estas últimas propostas de lei nem sequer apareceram no site do Parlamento, acho que foram publicadas no site da arquiteta Helena Roseta, e disseram que tinham sido feitas um pouco rascunhando.
Mas isso pode não ser, não é a responsabilidade dela,
sim,
não terem
sei,
sido
mas é estranho, assim, mas é estranho, mas demonstra uma falta de preparação.
Mas eu, para mim, nem é que tem...
Mas deixe-me só responder.
Deixe-me só dizer isto, que é importante, e eu não quero deixar de deixar.
Estamos a terminar, portanto, diga telegraficamente.
Deixe-me só dizer isto, não é até ser publicado no site. Nós temos, o Estado tem a obrigação de nos chamar e avisar-nos das medidas antes delas se tornarem públicas. Também quero dizer que, por acaso, a arquiteta Helena Roseta até tem sido mais sensível que o Governo nesta parte. Esta minha crítica, até muitas vezes, a arquiteta Helena Roseta, eu penso que falo pelos três, tem tentado falar connosco.
Devo dizer que ela foi convidada.
Praticamente não existe.
Ela foi convidada para estar aqui, mas enfim, a agenda dela na Assembleia da República não permitiu.
Mas estava a coordenar o trabalho e deixou passar todas estas propostas perfeitamente.
Já agora eu gostava,
diga.
Eu gostava de dizer o seguinte, em relação ao Luís Lima, eu no essencial estou de acordo com aquilo que ele disse. Só estou em desacordo com uma questão. É que esta lei vem, digamos, prejudicar os proprietários. Esta lei vem prejudicar os proprietários porque já foram beneficiados substancialmente em 2012.
Não foram beneficiados. A partir de 2012. Continuaram com rendas congeladas.
Isto é um prolongamento da situação.
A situação já existia em 2012, mas há coisas piores.
E essa questão que se coloca é que estamos a falar, mesmo falando nos censos de 2011, são 255 mil, que eu presumo que hoje não são mais que 100 mil, porque a lei da vida resolveu esse problema. Isso não tem dúvidas nenhumas. Aliás,
em 6 anos desapareceram 155 mil inquilinos.
Não,
é a sua tese.
Não tenho dúvidas nenhumas.
Morreram essas pessoas?
Minha senhora e meu senhor doutor Menezes Leitão,
155
devo dizer-lhe
mil
o seguinte. Se forem ver, vão ver. Os dados são
eu
assim.
Eu acho que ninguém sabe qual é o verdadeiro número.
Pois não.
7 mil para
250
mil.
Porque os censos de 2011 falam em 56% dos contratos com duração indeterminada.
Não.
O que é uma situação muito estranha para 255 mil inquilinos.
Claro.
Eu vou explicar só o seguinte. Os censos de 2001 davam arrendamentos anteriores a 1990, 400 e tal mil. 10 anos depois passou para 250 mil. Portanto, a minha tese, que não é científica, é apenas empírica, mas que quase tenho a certeza que 6 anos depois já não tem... Porque conheço, as pessoas iam à Associação de Inquilinos e a maioria era com 75, 80,
portanto,
90
tem menos
anos.
Associados agora?
Tenho. Muitos desses morreram. Hoje não há conflito, hoje os proprietários põem as pessoas na rua. Não, quando querem.
Temos de terminar.
É só para dizer o seguinte sobre esta história do Porta 65. Isto é mais uma demonstração da hipocrisia em que vivem os senhores deputados. Porque dizer a pessoas de 35 anos que deviam estar na força da vida e do seu rendimento em continuar a ser subsidiados é perfeito consciência de que mataram o mercado de arrendamento. Mas a notícia de ontem do Jornal de Notícias era que mais de 50% das pessoas que pedem esse rendimento não lhes vem subsídio nenhum ser concedido. Se as pessoas acham que é com subsídios a pagar pelo Estado que resolve o problema do mercado, não tenham ilusões. Isto vai matar o mercado e vai ter como consequência que não haja casas para
esta é de facto uma área muito difícil, desde logo perceber para de que universo estamos a falar, as dificuldades começam aí. Temos de ficar por aqui, para a semana não haverá Em Nome da Lei, por causa da programação especial da Páscoa, voltamos no sábado seguinte. Se quiser mandar-nos sugestões de temas ou tiver perguntas que tenham sido suscitadas pelos assuntos que vamos debatendo, escreva para marina.pimentel@rr.pt. Pode também mandar mensagem para a página do Em Nome da Lei no Facebook. Tenha um bom fim de semana e uma boa semana. Fico a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.